Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo a mais um podcast do Enem Sem Frescura. E hoje nós vamos falar sobre a população mundial. E novamente esse é outro resumo feito por Juliane Odoni, a mais fera do Norte e Nordeste. Beleza, o crescimento da população mundial. Ok, a partir da Revolução Industrial houve uma queda na mortalidade e a manutenção das elevadas taxas de natalidade. O que isso significa, Roberta? Pouca gente começou a morrer e muita gente começou a nascer. Essa queda da mortalidade está atrelada às melhorias nas condições de vida da população. Digamos, melhorou a segurança alimentar, que estava relacionada à quantidade, qualidade, variedade de alimentos. Surgiu os remédios, os tratamentos médicos, como por exemplo a campanha de vacina em massa depois da Segunda Guerra Mundial. E isso houve um controle, ajudou a ter um controle das epidemias. O saneamento básico, que tipo a implantação de tratamento de água e esgoto, além do depósito de lixo em áreas separadas. E também as práticas de higiene. Tudo isso ajudou com que as pessoas elas melhorassem as condições de vida e assim elas não morressem por besteiras, por coisas banais. Agora falando dos fatores que contribuíram para as elevadas taxas de natalidade, pessoas nascendo. A falta de métodos contraceptivos. Essa maneira da população tentar compensar as elevadas taxas de mortalidade fazia com que as pessoas tivessem mais filhos, porque, querendo ou não, elas acreditavam que uma hora alguém ia morrer e eles realmente precisavam de filho, porque meio que filho era um sinônimo de maior mão de obra para as atividades das famílias. Agora, falando dos fatores para desaceleração demográfica, ou seja, queda da taxa de natalidade. Principalmente a entrada da mulher no mercado de trabalho, então a mulher começou a trabalhar, então ela não tinha tempo para se preocupar com criança, pirralho. Maior informação e maior acesso aos métodos contraceptivos. As pessoas podiam impedir, né? Pílula do dia seguinte, camisinha, o caralho da quatro. Elevado custo para a criação dos filhos, porque um pirralho desse é muito caro. Casamentos tardios, visto que há uma redução no período social de fertilidade da mulher, levando em consideração que ela está trabalhando e caralhada quatro. Redução da influência religiosa, que ampliou o uso dos métodos contraceptivos, já que a religião ela acreditava que usar camisinha não podia, e já que houve redução da influência religiosa, as pessoas começaram a usar e os pirralhos não nasciam. Urbanização, que meio que mostra que os tamanhos dos imóveis são reduzidos e caralhada quatro, o papo é. Para criar filho é um custo elevado, a mulher está no mercado de trabalho, o casamento é tardio, a igreja não influencia tanto quanto ela influenciava antigamente. E por último, o aborto. Uma observação em relação à urbanização. A urbanização ela traz preocupações como a diminuição do mercado consumidor, a redução da população em idade ativa e o aumento dos gastos com a previdência e a saúde. Voltando. Alguns países estão passando ou passaram pelo processo de janela demográfica, que consiste em um saldo positivo, havendo muitos adultos trabalhando e baixos gastos com os setores para os jovens, tipo os pirralhos, como educação e tal. E isso traz prosperidade até o momento que ocorre o efetivo envelhecimento da população. Ou seja, essa janela demográfica é uma parada que adulto está trabalhando, não tem muito pirralho, o dinheiro está bacana, mas uma hora. Esses adultos vão envelhecer e como não tem muito pirralho, quem vai começar a trabalhar, saca? Conceitos demográficos. População absoluta é o número total de habitantes de uma determinada área. População relativa ou densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Não demonstra a real distribuição da população. Populoso, a diferença de populoso e povoado. Populoso é um país ou uma área com uma grande população absoluta, acima de 70 milhões. Já povoado é um país ou uma área com uma elevada densidade demográfica, superando 100 habitantes por quilômetro quadrado. Taxa de fecundidade é uma estimativa de números médios de filhos que uma mulher pode ter ao longo da vida. Taxa de natalidade é o número de nascidos vivos para cada 1.000 habitantes. Taxa de mortalidade é o número de mortes para cada 1.000 habitantes. Mortalidade infantil é o número de crianças mortas no primeiro ano de sua vida. Crescimento vegetativo é a taxa de diferença entre os nascimentos e os óbitos, ou seja, a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. Falando de expectativa de vida, é o número médio em anos que um grupo de pessoas nascidas no mesmo ano podem viver. Fases da transição demográfica. É a primeira fase. Para os países desenvolvidos, foi a partir da antiguidade até a Revolução Industrial, onde se começou o saneamento básico, a segurança alimentar e os remédios. Já quando a gente se fala de países subdesenvolvidos, começou na antiguidade, foi até a Segunda Guerra Mundial, foi onde surgiu as vacinas. É importante lembrar que tem, nesse período, elevadas taxas de mortalidade e natalidade, e ou seja, tem um baixo crescimento natural e vegetativo. Segunda fase. Para os países desenvolvidos, foi a partir da Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial. Já para os países subdesenvolvidos, foi da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. E é importante a gente falar que nesse período, né, já que o Brasil é subdesenvolvido, então meio que eu vou estar falando da gente, há uma alta taxa de natalidade e uma baixa taxa de mortalidade. Então, muita gente está nascendo e pouca gente está morrendo. Isso resulta o quê? Numa explosão demográfica, ou seja, o alto crescimento vegetativo. Terceira fase. Para os países desenvolvidos, começou com a Segunda Guerra Mundial e ela se estende até hoje. Já para os países subdesenvolvidos, meio que a gente ainda tá, sabe, na segunda fase, na terceira fase, porque para os países subdesenvolvidos começou nos anos 90 e se estende até hoje. E é importante falar que tem meio que baixas taxas de natalidade e de mortalidade. Então não tem muita gente nascendo e muita gente morrendo. Ou seja, é baixo, nulo ou negativo o crescimento vegetativo. É uma observação aqui. Tem países que ainda estão na segunda fase, tem países que estão na terceira, quando eu falo de países subdesenvolvidos. E a quarta fase, ela seria as baixas taxas de natalidade e de mortalidade, como eu acabei de falar. E o crescimento vegetativo, no caso, ele é nulo. Aí agora, começando a quinta fase, a quarta e a quinta fase ainda, a gente ainda não ocorreu, tá? No começo, isso é só uma ideia que os pesquisadores têm de como vai ser essas duas fases. Começando a quinta fase, ela seria de baixas taxas de natalidade e o aumento das taxas de mortalidade. E o crescimento vegetativo seria negativo. Agora bora falar do índice de desenvolvimento humano. E o índice de desenvolvimento humano tem como objetivo avaliar o nível de desenvolvimento dos países a partir de alguns indicadores de qualidade de vida, como, por exemplo, saúde, educação e renda. Em saúde, eles pegam a taxa de mortalidade infantil, acesso ao tratamento médico hospitalar, saneamento básico. Na educação, eles pegam o nível de escolaridade, o desenvolvimento tecnológico. E na renda, eles pegam a renda per capita e o real poder de compra de uma população. Agora, falando da estrutura econômica da população, a gente tem a população economicamente ativa, já como o próprio nome já fala, que inclui o trabalhador formal e a população que está desempregada à procura de um emprego, que trabalhou ao menos um mês com carteira de trabalho assinada no último ano. E a gente tem a população economicamente inativa, que inclui o trabalhador informal, os estudantes e os aposentados. E esses dois caras aí juntam a população em idade ativa, que compreende a população economicamente ativa e a população não economicamente ativa. Então, população em idade ativa pega tanto a população ativa economicamente e a inativa economicamente. Setores da economia. Temos o setor primário, que é agricultura, pecuária e extrativismo. O setor secundário, que é a indústria e a construção civil. O terciário, que é o comércio, serviço e os profissionais liberais. E é importante falar que tem alguns estudiosos que apontam a existência de um quarto setor, o setor quaternário, que é responsável pela área de pesquisa e tecnologia. Principais transformações nos setores da economia. O primário, ele está se modernizando e está levando ao desemprego estrutural, e isso leva ao êxito rural. Aí tem o crescimento da produção e da produtividade. Tem, agora falando do secundário, o secundário, ele está se expandindo, leva à redistribuição espacial global das indústrias e à fragmentação do processo produtivo para aproveitar as vantagens locacionais. É um setor que está se modernizando por meio da automação e robotização. E ela causa o desemprego estrutural e ele reduz a população economicamente ativa. E, por fim, falando do setor terciário, ele também está se modernizando por meio da automação do comércio e de serviços. Há uma constante formação de novas atividades, criando novos postos de trabalho. É o setor que mais cresce no mundo subdesenvolvido.